As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia. A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, este dia 10 de maio de 2017. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. A partir de agora, o nosso debate. A partir de agora, você interagindo, você participando efetivamente aqui do nosso debate com suas opiniões, com seus posicionamentos. Muito obrigado desde já e pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente. Aí você, claro, fazendo isso através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Você também curtindo a nossa página aí no Facebook, Melodia 97, seguindo a Melodia no Twitter, no arroba Rádio Melodia, participando também através do nosso WhatsApp, no 999070097, com mensagem de texto. Então fique à vontade, hein?
Pesquisa do dia.
E aí, o inimigo tem legalidade para agir na vida do servo de Deus? Mas é. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Roda Melodia tem a honra, o prazer de receber, para a gente discutir aqui este assunto, nosso mestre, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo, em São Gonçalo. E também o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Walter Miranda vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te agradecemos por mais este dia abençoado. Chegamos em paz, estamos aqui na Melodia e pedimos que tu nos abençoe na ministração da tua palavra, no assunto a ser debatido nesta manhã. Que haja esclarecimento, iluminação no conhecimento dos teus servos e mais embasados na tua palavra para enfrentarmos e vencermos as forças assassinas do inferno. Abençoa o teu ungido, mediante esse debate, pastor Eliel e todo o teu povo. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos sentar o nosso tema. O debate de hoje vai tratar de um assunto que durante muitos anos tem tirado o sono de muita gente. Por um lado, e no tema de hoje, estabelecem os dois extremos. Por um lado, muita gente preocupada, muita gente que não consegue viver a liberdade em Cristo Jesus, muita gente que não consegue ter a paz que Jesus dá, pela possibilidade do inimigo agir nas suas vidas, detonando suas vidas e seus familiares e sua família. Pelo outro lado, o tema de hoje também vai para um outro extremo, quando acha que ele não tem absolutamente nenhuma influência, ou não pode fazer absolutamente nada contra o povo de Deus. Hoje, a proposta do nosso debate é a gente trazer a luz da Bíblia Sagrada, o equilíbrio para o nosso tema de hoje. E a gente já começa então o nosso debate com o nosso querido pastor Humberto Siqueira, meu presidente. Bom ter Vossa Excelência, sobretudo hoje, né? Esse dia histórico. Bom ter Vossa Excelência aqui na nossa mesa de debates. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, amigo. Satisfação imensa. Mais uma quarta-feira aqui. Satisfação imensa também por estar ladeado por amigos, pastores, conhecedores da palavra, que também nos dá uma certa tranquilidade nessa manhã, diante de um tema tão palpitante, tão difícil. E também a sua presença, né, amigo? Quando dificultar aqui, você facilita. Ou não.
Ou não.
Ou não, com as perguntas. Ao ouvinte, a todos aqueles que estão nos dando o privilégio e a honra da audição nessa manhã, eu gostaria de fazer algumas considerações, e a primeira e mais importante é a seguinte: há algum tempo eu não digo isso aqui, o que geralmente falo quando é necessário, para não tornar tão banal a fala, mas dou importância e ênfase à minha fala nessa manhã, convidando você, ouvinte, a ouvir a Rádio Melodia nessa manhã. Não fazer somente isso, não, né? Compartilha com outros aí, peça a pessoas que você conhece que liguem agora os seus rádios, os seus receptores, a internet, por onde puder ouvir. Porque quando eu pensava sobre este tema, pastor Eliel, a palavra que me veio à mente é libertação. A meu juízo, este debate é um debate libertador. É lógico que é preciso ter uma certa prudência e paciência e compreensão acerca de tudo aqui que nós falaremos, porque não é um tema tão simples. Eu sempre tenho receio, né, quando alguém está falando e a gente só pega uma parte da fala. Hoje é necessário prestar atenção em tudo o que é dito, na construção da ideia, porque alguma coisa sempre não soa bem aos nossos ouvidos, sobretudo quando se fala de teologia. E é aí que cria os embates, as discussões que não são produtivas. E a ideia nessa manhã tem que ser exatamente construída uma ideia libertadora, porque toca-se num tema, e mais uma vez eu tenho que também parabenizar a Rádio Melodia por propor um tema tão interessante, tão importante, que aprisiona muitas pessoas dos dois lados. Ou vai aprisionar numa liberdade que pode causar um perigo grande à vida espiritual, ou vai causar uma escravidão tão grande que a pessoa pensa que está escravizada e não está. Um medo. O medo, ele é interessante, né? Porque ele tanto pode servir para você se precaver, como uma prevenção para você não errar, mas ele também pode ser um fator que vai paralisar a tua vida. Então é importante eu entender a reação do medo, a ação do medo na minha vida. Na realidade, a minha reação ao medo, o sentimento de medo na minha vida. O medo não pode paralisar ninguém. Só existe corajoso porque existe o medo. Agora, é também necessário ter uma prudência, um cuidado. Então talvez a melhor palavra hoje aqui não seja nem medo, que é para não contaminar o discurso. É ter prudência. Vamos lá então, direto, para tentar ser o mais objetivo possível. Até para não cansar o ouvinte e ele não se perder com tanta teoria. Vamos lá. Bom, primeiro lugar para esse tema a gente tem que pensar no seguinte: a autoridade de Deus e a sua soberania. A discussão começa por aí. Porque se eu disser que o diabo tem legalidade, já está errado. Porque sendo ele é ilegal no seu ofício de existência. Ele é ilegal. Então já começa por aí. Sendo ele ilegal, ele não pode se beneficiar de uma palavra legalidade, que só é atributo de quem cumpre a lei. Só pode se beneficiar de legalidade quem é cumpridor da lei. Então eu tenho que pensar nesse aspecto e pensar também na autoridade, na soberania de Deus. Deus é soberano. Absolutamente nada acontecerá sem que Deus permita. Nada. Por exemplo, existe uma colocação, que é necessário que tenha compreensão para não criar polêmica, ou mais polêmica, no sentido de, existe a vontade ativa e passiva de Deus. Essa vontade passiva aqui eu discordo. Essa vontade passiva aqui é para explicar o meu livre-arbítrio de fazer o que eu quero. Agora, passivo, Deus não é em momento nenhum. E Deus não ficaria passivo diante de uma ação do inimigo. Então, preciso primeiro entender a soberania de Deus. Deus é soberano. E o diabo já está condenado. E ele já está vencido. Outra coisa que eu tenho que entender, não tem briga entre Deus e o diabo. Essa guerra, essa dualidade de forças que nós criamos, tem uma guerra, não tem guerra entre Deus e o diabo, ele já foi vencido. Na realidade, quando ele se manifesta na origem, Deus já deu o problema, a semente da mulher, mulher não tem semente. Então Cristo, na realidade, que foi a semente em que deu vida a Cristo, é o Espírito Santo quem colocou, foi Deus quem colocou. Então o próprio Cristo aqui, a semente da mulher, que Paulo vai explicar isso em Gálatas, a semente da mulher, Jesus Cristo, já esmagou a cabeça dele. O diabo é mentiroso desde o princípio, mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Ele está destruído. Agora, eu preciso entender que ele age? Claro que age. Agora, vamos colocar as coisas também no seu devido lugar. A pergunta é, aonde? No servo de Deus. Essa é a pergunta. Se eu pensar se ele age, claro que ele age. Ele possui, ele pode possuir pessoas. Ele oprime pessoas, ele pode influenciar pessoas, ele pode tudo em pessoas que não estão debaixo do poder de Deus. Então eu preciso identificar quem é o servo. Ai, que texto que eu amo. Amo e não me canso de usar. 1 João 5,18. É um texto clássico. Aquele que é nascido de Deus, ou seja, morreu para o mundo, renasceu em Jesus Cristo, então ele é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado. Não é que não peca, porque pecar todos nós pecamos, não tem prazer. É a pessoa que a sua carnalidade o leva involuntariamente ao pecado. Se ele tem prazer no pecado, se ele é useiro e vezeiro do pecado, ele não nasceu de novo.
Aquele que é nascido de Deus, que não tem prazer no pecado, não vive na prática do pecado, antes conserva-se na sua vontade, o maligno não toca. Para mim, esse ponto é indiscutível. Eu vou usar aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, pastor, eu dar oportunidade, mas com o tempo eu usaria aqui também o texto, por exemplo, de Colossenses, que é um texto lindo, o ouvinte até já começar a ir lendo aí, Colossenses 13 ao 24. É um texto que diz o que, que Jesus veio fazer. Ele, o 15, vai dizer a imagem do Deus invisível. Dentro do contexto, Paulo vai dizer o seguinte: Deus se manifestou através de Jesus para nos reconciliar. Essa é a palavra. Ele veio nos reconciliar com Deus, porque nós estávamos afastados por causa do pecado. Porque a única maneira do diabo tentar tocar num ser humano é pelo pecado. Quando Cristo morreu na cruz, ele nos redimiu, nos lavou e pagou a nossa culpa pelo pecado. O que é a justificação? Deus é o justo juiz. Ele, como justo juiz, ele justifica aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro. É um ato declaratório. Não existe mais condenação para quem está debaixo, coberto, redimido pelo sangue do Cordeiro. A esses, o diabo não tem legalidade para tocar. Ele nem pode ser legal.
Tá aí. Pastor Eli Alves de Souza. Que bom tê-lo aqui, meu pastor querido. Bom dia.
Bom dia, pastor Eliel. Muito bom, muito bom. Estamos em festa aqui, estamos em festa lá em Vila dos Teles.
Verdade,
né? O negócio
é
lá
verdade.
Tá bombando, né? O negócio está muito bom lá. Melodia está lá com um trabalho
que
extraordinário.
Bom.
E nós agradecemos a Deus pelo esse trabalho da Melodia. O Fábio está lá, né?
Isso.
O Fábio Silva, fazendo um trabalho
obrigado,
excelente.
Obrigado,
nós agradecemos. Mas o tema é excelente. É excelente. E eu gostei quando o pastor Humberto fala aqui da semente inicial, né? Que é o próprio Senhor Jesus, lá em Gênesis 3,15, a semente da mulher. E justamente, né? Justamente ali no início, vem a guerra do mal contra o bem, que permeia toda a Bíblia, até o final do Apocalipse. Até o capítulo 20 de Apocalipse, você vai ver a guerra do mal contra o bem. Mas também a palavra vem mostrando como o bem prevalece contra o mal. Depois, na segunda fala, eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Mas o inimigo tem legalidade para agir na vida do servo de Deus? Não. Concordo com o pastor Humberto. Não. Por quê? Porque a Bíblia, primeiro... Lá em 1 Tessalonicenses 5,22 diz que nós devemos fugir até da aparência do mal. É parte nossa. Fugir da aparência do mal. A Bíblia manda, lá em Tiago 4,7, resistir ao diabo. Como? Colocando a vida em submissão ao Senhor. A gente vence, a gente resiste. Quem tem que fugir é ele, não somos nós. Ainda em 2 Timóteo 2,22 diz que nós devemos fugir das paixões desse mundo, né? Fugir das paixões. Então, aquele que fica ali acaba vencido pelo pecado. Então, quem dá lugar, quem permite, quem brinca com o pecado... acaba sendo vencido. Nós vamos ver experiências em pessoas que foram instrumento da mão de Deus e que poderiam ser ainda melhores, como Sansão, o próprio Davi, Judas, ele teve toda a oportunidade para ser um homem abençoado, inclusive, não é? Foi chamado para ser apóstolo, foi discípulo, passou 3 anos na presença do Senhor, aprendendo, ouvindo, vendo os milagres, todas as maravilhas, mas ele aproveitou? Não. Então, ele deu lugar para que o inimigo agisse na vida dele. Vamos ver, né, a situação que a palavra fala em Hebreus 12, no verso 1. Devemos deixar todo o embaraço. Que embaraço? O pecado que tão de perto nos rodeia. Então, nós vamos ver, então, pastor Eliel, que o inimigo só pode agir na vida do ser humano, o ser humano dando a liberdade para ele agir. Às vezes nós vemos lá um exemplo na vida de Jó capítulo 1, verso 12, que para o inimigo agir, ele não teve legalidade para agir na vida de Jó. o Senhor deu a permissão que ele agisse. Por quê? Porque Jó não dava brecha para o inimigo agir. Não dava. Mas qual foi a brecha que o inimigo colocou? Porque o nome do diabo, adversário, é acusador. Então ele procura em cada um de nós alguma situação que ele possa acusar. Esse acusar, no grego, é a mesma coisa como um maledicente, um fofoqueiro. Fofoqueiro, maledicente, fala do outro, muitas vezes, em verdades. Ele levanta hipóteses sobre a vida da pessoa. O diabo, como acusador, ele levanta acusações infundadas sobre a vida de uma pessoa, para desestabilizar a pessoa. O que, que ele quis fazer com Jó? Acusá-lo de uma coisa que não era correto. Ele acusa que Jó era fiel a Deus, ele era adorador, porque ele era um homem abençoado. E o Senhor disse, olha, eu vou mostrar que não é isso. E permitiu que as provações viessem sobre a vida de Jó. Mas o que, que a Bíblia diz? Que em todas aquelas coisas, Jó não pecou. Jó manteve-se fiel ao Senhor. Então, nessa fidelidade, nós vamos ver que o inimigo fracassou. O inimigo fracassou em todas as suas investidas contra Jó. Por isso, a bênção veio. Às vezes tem pessoas hoje que oram assim, né? Senhor, eu quero a bênção de Jó, mas será que quer passar pela luta que Jó passou? Né? Outros oram assim, Senhor, dá-me a paciência de Jó. Mas como é que Jó adquiriu toda aquela paciência? Só num período de grandes perdas, né? Então, o nome do inimigo adversário vem como caluniador, acusador, difamador, fofoqueiro. Cuidado com a pessoa que tem mania de ser fofoqueiro. Então, é coisa séria, né? E uma das situações para o inimigo é que ele tem um ódio mortal contra todo aquele que serve ao Senhor, que é adorador ao Senhor. Então, ele se levanta contra todos aqueles que se colocam como servos diante do Senhor em obediência ao Senhor. Ele busca um defeito na vida da pessoa para trabalhar naquilo ali para ver se derruba. Então, ele não tem legalidade. Ele trabalha em função disso aí. E a Bíblia diz lá, Pedro fala assim, o inimigo está ao derredor buscando a quem possa tragar. Mas se ao nosso redor está a glória de Deus, então o inimigo não tem oportunidade. Porque só, vamos conjecturar aqui, nós somos atacados também, fragilizados, o inimigo quer nos atacar, não consegue. Ele ataca nossos filhos. Ele ataca aqueles que estão próximos. E atacando os nossos familiares, atacando aqueles que nós amamos, de alguma forma ele vai estar nos atingindo, nos afligindo. Então nós também sofremos com a situação, né? E as intempéries da vida, que todos estão sujeitos. Uma enfermidade, que todos são sujeitos. Então, Deus, ele quer estar ali ao nosso lado, nos dando vitória. E desde o princípio nós vemos essa situação, a semente maligna procurando destruir a semente divina plantada pelo Senhor, ou seja, o mal lutando contra o bem.
Tá aí. Pastor Walter Miranda, meu querido pastor, muito bom também tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
Esse tema, ele me faz lembrar nitidamente, né, do apóstolo Paulo, que é exemplo de santificação e libertação, a vida que ele viveu. Mas não significa que todos sejam iguais, sejamos iguais a Paulo. Cada um é cada um, vive a sua realidade. Claro, o diabo, ele age na ilegalidade. Nessa ilegalidade, se der brecha, ele entra mesmo. E rebenta, destrói e traz problema mesmo. E as cartas paulinas, se nós observarmos, é sempre aquele chamamento a uma vida de santificação, cuidado, vigie, fique em comunhão com Deus, e não seja carnal. E essas recomendações de Paulo é sempre para crentes, para a sua igreja neotestamentária, para as igrejas primitivas. Sempre essa palavra dele. Por quê?
Porque o Satanás, que é inimigo de Deus, ele já é um derrotado eternamente, né? Ele age, a luta dele não é contra Deus. A batalha de Satanás é contra o homem, principalmente aquele que serve a Deus. O crente, ele vivendo na presença de Deus, uma vida de oração, de santificação, ele vai ser sempre, e de vigilância, ele vai sempre, sempre vencedor. Paulo deixou muito claro isso. Mas as escrituras mostram o cuidado que precisamos ter. Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz, capítulo 11, diz, mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então Paulo, ele tinha preocupação com os coríntios, e na verdade nós sabemos como era a igreja em Corinto. Então o diabo, ele ataca. É possível então um servo de Deus? Olha, eu creio o seguinte: se o servo de Deus, seja pastor, seja profeta, quem quer que seja, se ele não lutar para viver a sua vida no exemplo, como disse Paulo, sede meus imitadores, numa vida de santificação e numa vida de libertação constante, né, de comunhão com Deus, pode o diabo, na sua ilegalidade, encontrar brecha e arruinar, trazer problema a uma vida de uma pessoa crente e perturbar a vida espiritual, trazendo sérios prejuízos. Ele aí está. Eu só não creio, pastor Eliel e ouvinte, nessa de o diabo tomar a pessoa, tá? Como que o diabo entrar na pessoa e a pessoa ficar endemoniada. Eu tenho dificuldade para crer nisso. Um salvo com o nome escrito no livro da vida, de ele ficar endemoniado e rolar para lá e rola para cá e baba e acontece, eu tenho dificuldade. Porque se ele foi liberto pelo sangue de Jesus, se o nome dele está escrito no livro da vida, eu creio que pode acontecer, que como disse Paulo aqui, e Paulo também aos Efésios diz, não deis lugar ao diabo. Ele deixou bem claro isso, de o diabo, numa perturbação, levar ao entendimento de uma pessoa ser enganada, mas possuir uma pessoa serva de Deus, dominá-la como domina o ímpio aí, e isso eu tenho dificuldade de entender, porque as escrituras não me deixa isso claro. Ela me deixa claro o seguinte, como disse Paulo aqui, e também como falou Pedro, escrevendo a sua epístola, né, lançando o diabo anda ao derrodão. Olha só, por que que Pedro está falando isso? Para nós vigiarmos, para nós termos cuidado, porque senão ele vem com suas malícias, com seu entendimento diabólico, satânico, para perturbar e corromper a mente das pessoas, para que elas traduzam de outra maneira aquilo que é verdade, convertendo a mentira em verdade.
Tá aí. Bom, deixa eu tocar aqui, daqui a pouquinho eu quero ir aqui pro nosso, pra nossa internet, no site da Melodia, muita gente participando aqui, mas deixa eu seguir aqui com o pastor Humberto. Pastor Humberto, necessariamente, para didaticamente, para a gente começar a entender o tema de hoje aqui, para a gente caminhar um pouco mais, aonde é que acontece a brecha na vida do servo de Deus? Qual é o momento exato? Porque pecar, a gente peca sempre. Então, qual é o momento, então? Qual é o exato instante de que se dá brecha para que o inimigo entre e faça uma arruaça, que é o papel dele, que é matar, roubar e destruir? Que momento é esse, pastor Humberto?
Então, pastor Eli Alves, deu um caminho aqui perfeito para isso. Então, se eu tiver um entendimento e a compreensão, que é, eu acho que aqui é o ponto mais difícil na vida do cristão, do convertido. Quando se faz essa discussão, a gente bota todo mundo balaio de gato. E não tem que, tem que distinguir um do outro. Não pode botar todo, porque é muito diferente. Eu não posso considerar uma pessoa que não está debaixo do poder do sangue de Jesus, da autoridade do sangue, e do que não está. Senão aí não adianta nem discutir. O que está, aí a sua pergunta, que horas que ele pode fazer isso? Porque eu acredito na eficácia da cruz. Se Jesus morreu na cruz, pagou o preço que pagou, para qualquer coisa que o diabo fizer, ou ele ter legalidade de tocar na minha vida, foi muito pouco, foi barato. E não foi, foi muito caro. Qual é o momento que ele tem essa oportunidade? Na realidade, ele está o tempo todo ao derredor. Ele não para um minuto. Então o que ele vai fazer? Aí o pastor Eli foi por um caminho aqui. Qual é o papel dele? Acusar.
Se o crente estiver com a sua vida íntegra diante de Deus, ele não pode fazer absolutamente nada. Eu vou até o final aqui sustentando isso. Ele não pode tocar na minha vida, na minha vida. Eu sou responsável pela minha vida, nem dos meus filhos eu sou. Isso é claro. Pode ir para o Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 18, porque dá um parâmetro de compreensão para isso. Deus não muda, meu irmão. Então não tem esse papo de filho. Aí é problema do filho, infelizmente. Ele não pode tocar na... Eu respondo pelos meus atos. Isso fica muito claro. Então vamos lá. Que hora que ele tem essa brecha? Que aí vem o jargão do crente, né? A brecha, etc. A porta que abre. Só pode em duas oportunidades. Se eu peco, é isso que eu preciso entender. Se eu pecar, porque João vai falar isso. Não é isso? Ele vai, amados, não pequeis, mas se pecardes, então é claro que eu posso pecar. É claro. Mas se pecardes, tendes ao lado do Pai um advogado. Aí é lógico, eu preciso entender o seguinte, eu tenho que ter arrependimento. Se eu sou cristão, se eu sou crente, se eu sou convertido, quando ele fala advogado, pastor Eliel, porque tem crente que ainda acha que tem essa figura toda. Eles acham o seguinte, aí o crente pecou. Aí Jesus vai chegar para Deus, Senhor, perdoe, vai ter um diálogo entre os dois aqui. Vai ter uma audiência, igual está tendo agora daqui a pouco Curitiba. Vai ter uma audiência. Filho, isso não acontece. Qual é a figura do advogado aqui? Ele já nos defendeu. Colossenses 1,13. Ele já veio na figura de Deus. Ele é a imagem, ele nos reconciliou para tornar inculpáveis. Você tá... Santo, irrepreensíveis. Ele já fez isso. Agora eu posso pecar? Claro que posso. Só que tem um detalhe, eu tenho Espírito Santo. Se eu pecar e eu não me arrepender, eu não sou convertido. É isso que as pessoas não entendem, ficam nessa discussão que não acaba nunca mais. Se eu pecar e eu não me arrepender, se eu pecar e não tiver a consciência do pecado, eu não sou convertido. Pode cantar, pode pregar, pode falar em língua, pode ser quem quiser, pode ser um bambambam da parada. Qualquer cristão pecou, o Espírito Santo falou, opa, tá errado, meu filho. O que, que eu faço? Me arrependo. Encontro perdão. Aí, João também vai dizer isso. Ele é o quê? Fiel e justo para nos purificar e perdoar. Então, pronto, Jesus já fez o que ele tinha que fazer, ele não fica hoje debatendo com Jesus, com Deus. O advogado com o juiz, ele já fez. O advogado aqui é porque ele já defendeu, ele já fez. Que horas que eu dou a oportunidade se eu errar? Quando eu erro, ele tem legalidade para tocar na minha vida, não. Sabe o que o diabo é? Oportunista. Ele foi um oportunista no Éden. Ele viu uma oportunidade e apareceu. Ele possuiu alguém? Ele tocou na vida de alguém? Não. Quer ver a coisa ficar mais clara? É só querer entender. Mateus capítulo 4. Ele vai tentar quem? Jesus, meu irmão. Jesus. Então ele não pode... Eu estou aqui sentado falando aqui que o diabo não tem legalidade. Pode entrar uma pessoa aqui usada por ele e começar a me acusar, fazer um monte de coisa. Aí, eu vou admitir que ele tem legalidade? Não, minha vida está coberta pelo sangue. Jesus está repreendido, Satanás. Amém? Então eu vou resistir a ele e ele vai fazer o quê? Ele foge e eu fico. Agora, como é que eu tenho autoridade para poder não me sujeitar? Como é que eu tenho autoridade para resistir a ele? É lógico, coberto pelo sangue de Jesus e vivendo a vida íntegra. Quando é que eu dou oportunidade? Se eu errar, ele não pode tocar, ele pode acusar. Ele pode influenciar, ele pode sugestionar, ele pode ficar ao derredor fazendo o que ele quiser. Tocar, ele não toca. Senão, para que serve o sangue de Jesus? Vou lhe dar outra. Por que eu tenho selo do Espírito Santo? Que papo é esse? O Cristo tem o selo do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus, aí o diabo, que não tem autoridade nenhuma, vem e toca na vida dele. Não é crente, irmão. Agora, tem um outro detalhe aqui que também confundem. Aí acontece alguma coisa, deu legalidade pro diabo. E a responsabilidade pessoal, não fica em lugar nenhum, não? Tem coisas que o diabo não tem nada a ver com isso. É porque isso é muito antigo, e de todas as culturas, desde da nossa, as culturas antigas, é muito cultural isso. Ou foi Deus, ou foi o diabo. E eu não tenho responsabilidade... Sujeito casa errado, não ouve ninguém, tá desesperado, sei lá qual é o problema, vai lá e casa. Aí depois diz que é o diabo que entrou no casamento dele, talvez o diabo não tenha nem chegado perto. Sujeito sai de casa com uma vontade de comprar, gasta o que não deve, fica devendo. Ah, o diabo tá furioso, tá nas finanças dele. Ué, mas o diabo foi lá comprar por ele? A minha responsabilidade não conta? Então eu preciso avaliar. Se é cristão, se está debaixo do sangue de Cristo, do poder do sangue de Cristo, lavado e remido, ou eu acredito na eficácia da cruz, ou eu não acredito. Pode tocar, tem legalidade? Não. O que ele faz? Ele é oportunista. Ele quer uma oportunidade. E outra coisa, que a gente só fala em pecado. Não é só em pecado, não. Vamos a Jó. Está doente. Aí o diabo começa. Tá doente. Aí, foi o diabo que colocou uma doença no crente. O que é isso, meu irmão? A Bíblia diz que ele levou as minhas feridas, os meus males humanos. O que quer dizer isso? Ele não pode me matar. Se eu morrer aqui, eu ressuscito melhor ainda, com um corpo melhor do que esse aqui. Então que papo? Ah, o diabo colocou uma doença em fulano. E outra coisa, pega um... Ah, Jó, calma, irmão. Eu acredito em Jó, literalidade. A gente tem que ter um certo cuidado, é um livro poético. E outra coisa, um fato não pode servir de parâmetro doutrinário para a vida de todo mundo. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu tenho que ter cuidado, eu não posso definir a vida dos outros pela experiência de Jó. Pode ser para eu usar por analogia, para eu considerar certos aspectos da reação de Deus. Mas dizer que está acontecendo com todo mundo, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma paciência, ter uma compreensão, uma leitura exata da situação para eu determinar o que aconteceu, se é que eu vou conseguir.
Tá aí. Bom, eu vou para o intervalo, volto com a segunda parte aqui do nosso debate para a gente falar exatamente da responsabilidade humana no nosso tema de hoje. Às vezes a gente tem a mania de transferir, ou a gente transfere quando é bom para Deus, né? Ou transfere para o diabo quando é ruim. E a gente fica, né, isento. A gente vai e volta com o pastor Eli para a gente falar sobre esse assunto. Até já, em 2 minutos a gente volta.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, de volta à segunda parte do nosso debate. Esta manhã maravilhosa discutindo o tema: o inimigo tem legalidade para agir na vida do servo de Deus? Uma amanhã de libertação aqui, neste assunto. Tenho certeza os ouvintes estão participando aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Walter Miranda, do pastor Humberto Siqueira e também do pastor Eli Alves de Souza e a Renata de Ricardo de Buquerque dizendo bom dia, Eliel e pastores. O servo de Deus, quando confessa seus pecados e deixa e caminha na palavra, o diabo não encontra brecha nenhuma na vida do servo. Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixa alcançará misericórdia. Obrigado pela participação, Paulo Nunes. É de Guará 2, em Brasília, no Distrito Federal. Tá ligado aqui com a gente? Obrigado aí, meu irmão, e acompanhando a gente aqui online. Obrigado pela participação aqui. Pastor Eli, falar desse tema aqui, falar da responsabilidade do homem, falar da responsabilidade humana. Estamos falando aqui de Deus e também do inimigo, mas tem a responsabilidade humana. O pastor Humberto acabou elencando isso aqui e esse tema passa exatamente, até porque existe uma lei da semeadora, não, pastor Eli Alves?
Corretamente, porque é importante que nós vejamos o seguinte, já no Éden, que o pastor Humberto citou, o inimigo pôde fazer alguma coisa por ele mesmo? Não. E ele já sabedor, porque ele já fora vencido no céu e expulso, e ele vem com o mesmo intento para plantar no coração do homem, mas ele não podia fazer, era preciso que o homem tomasse as suas atitudes. Por isso ele veio sugestionar. Veja, tentado qualquer um de nós pode ser. Qualquer um pode ser. Agora, cair em tentação, aí é a concretização do pecado. Aí se deu a legalidade, não é? Se deu a permissão para a ação do inimigo. Então você vai observar que o homem, ele não está excluso da posição. O homem é o ponto fundamental. O inimigo não pode tentar a Deus. Então ele tenta o homem. Ele vai provocar o homem aos deslizes, aos tropeços. Então o que, que ele fez no Éden? Ele vai fazer com que a palavra que o Senhor dera para Adão caia por terra, seja eliminada. O objetivo do inimigo é sempre descaracterizar aquilo que Deus fala para o homem. Então, Deus faz uma promessa, o inimigo quer descaracterizar essa promessa. Então, ele bombardeia para que Eva dissesse aquilo que o Senhor falara. Bom, Eva coloca do seu jeito. E o inimigo começa, então, a trazer as situações e fazer as suas ofertas. E ela caiu nas ofertas do inimigo. De repente, o inimigo armou lá a banca de 1,99. Ela ficou atraída pela situação. Foi levada, né? E acontece que a escolha, pastor Eliel, sempre está diante de um de nós, de todos nós. Nós, às vezes, queremos escolher bem, mas não sabemos escolher. Às vezes, fazemos as escolhas erradas. Então, dentro das escolhas, também vem a sugestão do inimigo. O Senhor nos dá uma direção. Às vezes o que o Senhor nos mostra aos nossos olhos não é o melhor. E o inimigo faz reluzir as suas ofertas. E acaba que a gente escolhe errado. E nos damos mal. Mas o homem é o responsável por suas escolhas. Nem sempre o homem está ali voltado para fazer as escolhas debaixo da direção de Deus. Outra coisa que o pastor Walter estava falando ali, que ele não, particularmente, ele não aceita um crente estar possesso, estar com espírito imundo. E eu não digo isso nem particularmente, é a própria palavra que vem nos mostrar e a própria ciência vem trazer para nós que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então é impossível quem tem o Espírito de Deus ter espírito imundo. A pessoa pode ter demônio na sua vida, pode ser membro há 30 anos na igreja, caiu o processo, é sinal de que a pessoa não é convertida, não é um salvo. Precisa se converter. Por quê? Quem tem Espírito de Deus, o maligno não lhe toca. Né? O Senhor, quando orou, ele diz: Pai, eu te agradeço, porque daqueles que tu me deste, nenhum só se perdeu. Então, Judas foi apóstolo. Por que que ele não colocou um apóstolo, não colocou uma vírgula e disse, exceto Judas? Porque Judas teve todas as oportunidades, mas nunca foi um salvo. Então tem muita gente dentro da igreja que não é crente, é querente. Ele está querendo ainda, ele ainda não se converteu, não tomou posição. Outra coisa que Jesus coloca, joio está no meio do trigo, bode está no meio da ovelha, está tudo dentro do templo, embora pastores, nós queremos ver rebanho como rebanho, só ovelha, mas não tem só ovelha, não tem. Às vezes a gente tem que prestar muita atenção com o quizumbeiro, com o problemático, com o fofoqueiro, porque às vezes é o joio. Mas por que que o Senhor permite estar dentro do rebanho? Porque o Senhor tem poder de transformar bode em ovelha. Agora, o inimigo não tem poder para transformar ovelha em bode. Por quê? O Senhor desfaz o laço do passarinheiro, Salmo 91, mas o inimigo não transforma aquilo que o Senhor fez, né? E o Senhor mostra na palavra que o inimigo não tem autoridade, poder para desfazer aquilo que o Senhor faz. No princípio, houve tropeço, entrou o pecado, Gênesis 3:15, veio a promessa da semente da mulher. Logo depois, Eva teve dois filhos, homens, Abel e Caim. A Bíblia fala, em 1 João 3:12, que Caim era do maligno. Por quê? Porque ele nasceu para ser do maligno? Porque ele escolheu. Ele escolheu. Ninguém nasceu para ir para o inferno. E Abel? Abel, a Bíblia diz lá em João, 1 João 3:12, que Abel era de Deus. E o que que o inimigo fez? Insufla Caim contra Abel. Para quê? Para ver se colocava por terra a promessa do nascimento da semente da mulher. Ele começou a ficar preocupado. A semente da mulher pode ser Abel, então mata Abel. Ele usa Caim para se levantar contra o próprio irmão, se insurge contra o irmão, ciúme, inveja, mata Abel. Mais à frente vem a situação do infanticídio, no caso lá do tempo de Moisés. Por quê? Porque o inimigo sabia da promessa da descendência da mulher. Chegou, será que chegou a época de nascer o descendente, a semente da mulher? Então, vamos eliminar essa situação. E agora, ele manda matar todas as crianças entre os judeus, porque ele sabia que a promessa seria cumprida entre os judeus. Então, manda matar. Por que que manda matar? Porque no meio de 2 anos para baixo, eu vou conseguir eliminar aquele que vem como descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Conseguiu? Não. Mais uma investida do inimigo fracassada. Por quê? Não somente Moisés escapou, porque promessa de Deus não cai por terra, né? Como também muitos que estavam ao redor de Moisés naquela época também escaparam. E outra coisa, o Senhor mostrou que o inimigo não tem essa autoridade, porque ele dera a ordem para matar todas as crianças, meninos dos hebreus de 2 anos para baixo. E acabou que Moisés volta para a própria casa, para a própria mãe, e Faraó ainda manda pagar um salário para a educação de Moisés, que toda a família foi beneficiada. Mais à frente, você vai ver no tempo de Herodes, que também sabia da promessa. Manda fazer a mesma coisa que Faraó mandou. Manda matar todas as crianças entre os hebreus, de 2 até 0. Né? Para quê? Para ver se matava. Agora Jesus havia nascido. Então o objetivo era eliminar aquela promessa de Gênesis 3:15. Conseguiu? Não. Então o que isso aí mostra? Pode o inimigo se levantar contra o crente do jeito que quiser.
E vai se levantar.
Vai se levantar sempre, como o pastor Humberto frisou bem aqui. Vai levantar-se sempre, vai armar as arapucas. Eu gosto muito do Salmo 91. O que é que nos dá a vitória? É estar abrigado à sombra do Onipotente. Nós não somos super-homens. Nós precisamos aprender que em todo tempo precisamos depender de Deus. Quem nos garante a vitória é o Senhor, senão nós estaremos desguarnecidos. E o Senhor diz lá na palavra, no Salmo 91, praga alguma chegará à tua tenda. Quem nos garante a vitória? É o Senhor. Quem nos dá a bênção? É o Senhor. Então não existe essa fatalidade e teve que acontecer e o inimigo prevaleceu. Não, o inimigo não pode prevalecer. Então nós estamos ali debaixo da guarda do Senhor. E o Senhor diz lá, praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Então quem é de Deus, o maligno não tem nenhuma autoridade para lhe tocar. Nós pelas más escolhas, damos a oportunidade para as ações do inimigo.
Tá aí. Aqui, a Kézia de Queimados, pastor Walter, traz uma participação aqui, eu quero trazer aqui, porque é o raciocínio exatamente desse momento aqui do debate. Acredito no arrependimento, porém hoje muitos de nós nos apegamos nisso para praticar o pecado dentro da nossa vida cristã. Hoje acho que vivemos uma geração completamente alienada do que realmente é o reino de Deus. Pastor Walter, exatamente aqui que eu quero entrar. Porque às vezes fica parecendo que a Bíblia, ela apoia o nosso pecado. Olha, não pequeis, mas se pecar, o pastor Humberto tem um show dessa, explicando isso com a hermenêutica, assim, se acontecer, diz que não tem prazer. Se eu começar a buscar aqui, subterfúgio, para apoiar o meu pecado, primeiro que eu tenho prazer nele. Então, já estou completamente fora disso que nós estamos falando aqui. Eu acho que isso é importante a gente frisar e bater, não, pastor Walter?
Com certeza, eu caminho por aí mesmo. E a Bíblia me dá base para caminhar por aí. Realçando rapidamente quanto ao que o pastor Lee fez referência, eu falei que pelas escrituras, eu não consigo, não aceito que uma pessoa... A escritura me dá base para eu crer que a pessoa seja possessa de o crente, o salvo. Então, mas a responsabilidade pessoal não pode ser esquecida em hipótese alguma. Não, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu sirvo a Deus, tá, mas se eu, a gente quase que está abrindo uma portinha. Deus não dá essa liberdade para a gente abrir uma portinha, não. O crente não pode abusar disso. Aliás, o salvo, aquele que está comprometido com Deus, ele não deve pensar dessa maneira. Se começar a pensar dessa maneira, tem alguma coisa errada, em hipótese alguma. Ele tem que pensar na sua responsabilidade, vigiar, viver de acordo com a Escritura, principalmente o Novo Testamento, e ser vigilante para valer. Porque Satanás está aí mesmo, as recomendações são bíblicas. Então, não, mas se eu... por que não? Se eu der uma voltinha lá no Egito, vai dar voltinha no Egito. Deus não dá liberdade a ninguém de dar voltinha no Egito. Não, porque eu sou salvo. Olha, essa ideia de que é salvo, de que o nome está escrito no livro da vida, está levando alguns, parece que ultimamente, a achar que Deus vai transigir com as voltinhas que ele der por aí. Deus não abre porta para ninguém, não. É salvo, está comprometido com Deus. Tem um nome escrito no livro da vida, está numa luta, numa caminhada de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Agora, entrar por esse caminho, eu gosto daquela passagem como o senhor perguntou, Caim já tinha, Abel já estava morto. Cadê o teu irmão? Sei lá do meu irmão. É, eu lá tenho responsabilidade com meu irmão, ou seja, o senhor, aquilo ali tem uma lição didática profunda para nós em termos de relacionamento. Nós temos compromissos uns com os outros. Aquela lição ali do senhor conversando com Caim ali, nos traz para um lado bom da vida espiritual, da responsabilidade que nós temos uns com os outros para ajudar uns aos outros, para despertar um ao outro, para ninguém procurar tentar abrir. Oh, rapaz, não vai por aí não. Não, esse não é o caminho que você quer seguir não. O diabo está tentando aí te perturbar aí, para você achar que pode, não deve, luta para não entrar por esse caminho, para agradar a Deus. Então, nós temos essa responsabilidade como crente, como servo de Deus, não darmos liberdade a Satanás para ele perturbar o ambiente. Poxa, tem igrejas evangélicas aí que, eu vou dizer, são oriundas, grupos, eu vou dizer até assim, grupos evangélicos, que são oriundas de maiores confusões de um ambiente que vivia em paz. De uma igreja oriunda, onde era a matriz, vamos dizer assim, que havia paz. E de repente começou a haver uma perturbação naquele ambiente, a começar do púlpito até os membros mais simples. O que aconteceu? Aquela igreja dividiu em 3, 4 igrejas por uma perturbação. Responsabilidade são os próprios membros, que arrogância, vaidade, não querer submeter à escritura, divergência de pensamento, não param diante do Senhor para todos colocar em cima da mesa cada um a sua ideia e vão ver onde Deus prevalece aqui, mas cada um com a sua arrogância, né, com a sua vaidade, até vaidade teológica, vaidade de ministério, e ele vai em frente. Mas houve perturbação do inferno para ver aquela divisão, aquele maré difícil que trouxe aparentemente ali. Claro que houve, quer dizer, os membros não tiveram cuidado de vigiar nesse mistério. É muito preocupante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que os crentes não estão levando, como essa ouvinte aí falou, parece, não, já me arrependi, meu nome está escrito no livro da vida, e vai levar agora uma vida de leveza, de bacanal, de pecado, achando que o sangue de Jesus Cristo tem validade eterna. Mas o sangue de Jesus tem validade eterna, não é para pessoa sem vergonha, não. É para pessoa que está servindo a Deus, de repente um vacilo, mas ele não tem prazer. O salvo não tem prazer no pecado. Não tem, não. Porque de repente vai, ele se arrepende, se conserta com Deus, que ele está compromissado com Deus eternamente.
Muito bem. Antes do pastor Humberto aqui, tem o Elias Souza e vários ouvintes aqui. Vou pegar aqui a participação de Elias para a gente responder então aqui essa questão. Pai do Senhor, eu gostaria de entender se na passagem que fala dos 7 espíritos que entram na casa limpa e adornada, não seria crente. Só para responder aqui, Elias, é você e todos estão perguntando, essa passagem está em Mateus no capítulo 12, a partir do verso 41, é que lá no 44 diz assim, e ele procurando lugar árido, não encontra repouso, diz assim, voltarei para casa, e voltando a casa, encontrando-a desocupada, a resposta está aqui. Então é só isso aqui para a gente passar, porque a resposta está ali já no verso 44, né?
O próprio texto.
O próprio texto responde, encontrando a casa desocupada. Porque quando a gente abre o coração, nós passamos a ser templo, isso, casa do Espírito Santo, não é tem como habitar. Então a gente passou aqui, passou. Então a gente seguiu aqui. Pastor Humberto, e a gente também não pode também desprezar, nessa questão de hoje aqui, a palavra do apóstolo Paulo. Cuidado com as astúcias
isso aí,
do diabo.
Isso aí, isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu vou pegar as duas palavras, a sua agora e a do ouvinte aí, que foi sensacional, para dizer o seguinte. Repito e dito, ele não pode tocar na vida do crente. O que ele faz? Ele é oportunista. Ele insufla, ele sugere, ele influencia, ele usa pessoas. Eu dei o maior exemplo aqui, Jesus Cristo. Ué, se ele foi tentar Jesus Cristo, e através do que ele foi tentar? Astutas ciladas do diabo, ele foi com a Bíblia. Ele usa a própria palavra como uma cilada. E o que está acontecendo hoje com muita gente? Eu amo o Espírito Santo, que ele conduz as coisas. E está conduzindo hoje. O que está acontecendo hoje em muitas igrejas ditas evangélicas? Pastores estão escravizando pessoas, manipulando, usando a palavra de Deus como cilada. Por quê? Bota na mente do camarada que ele está aprisionado, escravizado. Para ele sair dessa escravidão, ele tem que fazer alguma coisa. E pode reparar, no final de tudo, vai ensejar em dinheiro.
Pode ter certeza, vai comprar alguma coisa, tem uma indulgência. Tem alguma coisa, desculpa a sinceridade, mas tem. Milhares e milhares de pessoas se reunindo e o pastor dizendo do diabo. Olha, essa época desse neopentecostalismo, essa era aí, é o seguinte, é raiz de amargura, é raiz de iniquidade, não, raiz de iniquidade, eles gostam. Esses terminhos assim, eles aprisionam as pessoas. Legalidade que é dada ao diabo, isso é tudo termo desse povo aí neopentecostal. Por quê? Eles vão manipular as pessoas, aprisionar as pessoas ali. Se sair daqui, o diabo bota a mão em você. Estão pregando muito mais desgraça. O pânico é muito mais colocado para as pessoas do que a paz. E aí, a resposta foi sensacional. Meu irmão, a discussão, ela se esgota se eu pensar o seguinte. Vamos lá. Deus é absoluto? Deus é poderoso, sim. É por isso que não vai dar mais tempo, mas eu queria ler aqui Colossenses 1:13 ao 24, que é sensacional. A obra que Jesus faz, ela é completa, ela é plena. E sabe onde vai a discussão, pastor Eliel? Me perdoe aqui cansar um pouquinho com a filosofia, que nem todo mundo gosta, mas é um ensinamento sensacional de um criticista, um filósofo, Kant. Ele vai dizer assim, tem um imperativo categórico e um imperativo hipotético. Vamos lá, o que é isso para o ouvinte entender direitinho? Eu sou santo por quê? É imperativo hipotético. Eu sou santo por quê? Porque eu não quero ir para o inferno? Porque eu não quero dar legalidade ao diabo? Porque eu não quero perder as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Eu sou santo em função de alguma coisa que eu quero? Está errado. Imperativo categórico. Eu sou santo porque eu sou santo. É a minha natureza. Por isso que eu abri com um texto de 1 João 5,18. Aquele que é nascido. O que é nascer, minha gente? É morrer com uma natureza e nascer com outra. Regeneração. Nessa hora a teologia é sensacional para sistematizar certas coisas. Regeneração. O que é regeneração? Nova natureza. O sujeito só pode ser justificado, só pode estar... Aí fica discutindo. Não, porque o crente está sem vergonha. Não tem crente sem vergonha, minha gente. É isso que não entende. O sem vergonha que está aí pecando, ele não é crente. Vai pecar? Todo mundo vai. Eu estou pecando aqui agora, se duvidar. Todos pecarão, mas eu tenho arrependimento. Ah, mas ele não se arrepende. Não tem Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, vai ter arrependimento. Então essa discussão, ela é desnecessária. Ela é totalmente desnecessária. Por quê? Quem é que tem prazer na vontade de Deus? Quem é que não tem prazer no pecado? Aquele que nasceu de novo. É por isso que essa discussão também de perda de salvação, essa coisa também pra mim é outra bobagem. Por que não perde? Ué, só pode perder quem já teve. Como é que vai perder uma coisa que nunca teve? Como é que é isso? E que Deus é esse que dá, tem autoridade para selar com o Espírito Santo, daqui a pouco tira de volta? E que Deus é esse? Olha só que coisa absurda. Que Deus é esse? Que segundo Paulo, Efésios 1:13, o Espírito Santo sela, mas ele que é onisciente, então ele não é. Ele que é onisciente vai selar uma pessoa com o Espírito Santo dele, que daqui a pouco vai chafurdar o pé na lama. Que isso? Tira o selo. Deus vai dar, meu irmão. Deus não é como nós, que se arrepende, que erra. Deus não é como nós. Nós erramos. Eu posso chegar aqui e fazer um acordo com o pastor Eli. Eu não conheço, ele não me conhece, a gente pode errar. Deus, eu não tenho condições de enganar Deus. Então quer dizer que o cara entra na igreja, aceita Jesus, bota o selo nele. Aí daqui a pouco ele chafurda o pé na lama, tira o selo dele. Deus não sabia que ele ia pecar? Então Deus não deu, meu irmão. Eu humanizo Deus. Quem é que sabe se a pessoa está salva ou não? Deus. Quem é que sabe se ela se converteu ou não? Deus. Uma vez na igreja, o sujeito se ajoelhou lá, disse que estava aceitando, fizeram uma festa. Eu lá de cima, sem ser Deus, falou assim, tenho lá minhas desconfianças. Não que eu não acredite no poder de Deus, mas eu sei não. Dito e feito, daqui a pouco estava fora. E aí? Então eu preciso entender o seguinte, isso aqui é imperativo e é categórico. Eu sou santo por quê? Porque eu quero alguma coisa? Porque eu espero alguma coisa? Está errado. Eu sou santo porque eu nasci de novo, porque eu fui regenerado. Se eu tenho outra natureza em Deus, essa discussão de sem vergonha, de que se pecava para o inferno, meu irmão, esquece, ele nunca foi, ele não é. Porque não existe regenerado sem vergonha, não existe regenerado zero e vezeiro do pecado, não existe crente sem vergonha, não existe crente que peque e não sinta, na realidade, o arrependimento. O crente de verdade, se pecar, ele se arrepende.
Tá aí. Bom, nós estamos terminando nosso debate de hoje. Debate fantástico, muito bom. Louva a Deus pela vida dos nossos pastores debatedores. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, Avenida Comendador Teles, 2237, em Vilar dos Teles. Obrigado, pastor Eli, pela presença aqui. Obrigado por nos receber mais uma vez. Lá é a nossa casa e desculpe a gente
com
se
certeza.
Achar assim. Né? Lá
com
é a nossa
certeza.
Casa. Obrigado, pastor Eli.
E as portas estão sempre abertas.
Maravilha.
Né? Sempre abertas.
Obrigado.
E olha, terminando, né? Que o pastor Humberto terminou de falar, a palavra do Senhor diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Viu?
Maravilha.
Então, o verdadeiro crente, o prazer dele é buscar essa comunhão gloriosa com Deus.
Maravilha! Pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo em São Gonçalo, na Rua Valente do Couto, 542, em Jardim Alcântara. Obrigado, pastor Walter!
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.
Maravilha! Logo mais 9 da noite, Cristo em Casa, pregando o pastor Adilson Henrique, da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. Pastor Humberto Siqueira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro. Pastor da minha querida Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, na Rua São Pedro, 605. Obrigado, meu pastor querido.
Obrigado, meu mano querido. Satisfação mais uma vez aqui. Crente, tenha paz no coração. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Afasta esse pânico aí, esse drama todo. Vive em paz, porque ele veio trazer paz. Um beijo, amigo. Um beijo nas meninas.
Obrigado. Outro beijo. Beijo em casa, meu pastor. Vem aí, Edinho Lobo, Débora Lira no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Um grande abraço, uma boa tarde, uma boa quarta.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.